Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso instala a Comissão Mista da Reforma Tributária.
Comissão aprova a possibilidade de desaposentação.
Presidente da CCJ afirma que pauta feminina terá destaque em março.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Mista da Reforma Tributária foi instalada hoje pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia.
O colegiado terá 45 dias para apresentar um relatório consensual. A primeira reunião está marcada para 3 de março. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Composta por 25 senadores e 25 deputados, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária terá 45 dias para apresentar uma proposta consensual com mudanças no sistema de cobranças de impostos no país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que as sugestões do governo poderão ser incluídas no relatório final.
Uma comissão mista, composta por 25 deputados federais, 25 senadores, que vão avaliar os textos que estão tramitando, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, recepcionando, acordado com o governo, com o ministro Paulo Guedes, as contribuições do governo federal.
O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que a reforma deverá facilitar o pagamento de impostos e reduzir a tributação no país.
E a base dele é a simplificação dos impostos da base de consumo. Nós temos que desonerar os mais pobres, nós temos que desonerar exportações e, ao mesmo tempo, também a competição.
A primeira reunião da Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária será no próximo dia 3.
Parlamentares acompanham o estado de saúde do senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará, que no momento está sendo encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, no município de Sobral. Ele foi atingido por 2 tiros, um deles no tórax, quando participava de manifestação e tentou furar o bloqueio feito por policiais militares.
O presidente Davi Alcolumbre divulgou há pouco nota sobre o ocorrido, afirmando que acompanha com preocupação os desdobramentos do caso. Alcolumbre informou que entrou em contato tanto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quanto com o governador do Ceará, Camilo Santana, para garantir a segurança do parlamentar.
O projeto que permite exploração de energia limpa em assentamentos está pronto para votação na Comissão de Agricultura. A proposta estabelece repasse dos lucros para os moradores e para investimentos na própria comunidade. Mais detalhes na reportagem de José Odeveza.
O projeto beneficia assentados que estão no processo de regularização do terreno. Pela proposta, os empreendimentos precisarão de uma autorização do INCRA para executar a exploração energética, desde que não ultrapassem 30% da área do imóvel e não prejudiquem o projeto do assentamento. O PL também prevê que metade dos lucros seja dividida entre os assentados e a outra parte revertida em benefício do desenvolvimento socioeconômico e da sustentabilidade local. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, considera que o projeto vai ajudar também o mercado elétrico.
O INCRA vai fazer uma licitação, vai pegar uma área de assentamento, vai designar uma área para uso energético. Aquela área será licitada, as empresas de energia vão bidar, vão oferecer proposta, a melhor proposta ganha. E aí o assentamento, através da sua associação, passa a administrar aquela receita que entra e distribuir pelos assentados na proporção que eles democraticamente escolherem.
Se aprovada na Comissão de Reforma Agrária, a proposta seguirá direto para a Câmara dos Deputados.
O senador Vanderlei Cardoso, do Progressistas de Goiás, defendeu mais investimento público em infraestrutura urbana para evitar as mortes e os prejuízos causados pelas enchentes, que afetaram vários municípios brasileiros, inclusive no seu estado, Goiás.
Vanderlan, que já foi prefeito, disse que uma maneira viável de se evitar essas tragédias, que castigam milhares de famílias, é a construção de pequenas centrais hidrelétricas.
Todas essas enchentes e alagamentos teriam sido amenizadas ou evitadas se o Brasil estivesse investido nessas pequenas centrais hidrelétricas. Isso porque, além de gerar energia limpa, barata, essas centrais hidrelétricas são reguladoras naturais dos lagos e evitariam enchentes e deslizamentos.
O aposentado poderá pedir a desaposentação para ingressar em outro regime previdenciário mais vantajoso. Essa possibilidade está prevista em projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta segue para análise do plenário. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Apresentado em 1996 pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, quando era deputado federal, o projeto permite ao aposentado por tempo de contribuição renunciar ao benefício para se aposentar por outro regime previdenciário mais vantajoso. Sem previsão legal, a renúncia tem sido pleiteada judicialmente. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que a desaposentação é procurada pelo segurado que começaram a contribuir cedo e, por isso, se aposentaram mais jovens, e por quem optou pela aposentadoria proporcional, mas continuou trabalhando.
A aposentadoria é um direito patrimonial de caráter disponível e, portanto, passível de renúncia. Não nos parece justo obrigar o aposentado que continua a trabalhar a seguir contribuindo para a Previdência sem a devida contrapartida. O Instituto Nacional de Seguro Social sempre se recusou em aceitar os pedidos de desaposentação, sob o argumento de que o pleito não possui previsão legal.
A proposta segue para a análise do plenário.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação de uma proposta que torne permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
A ideia, segundo Zenaide, é aumentar a participação dos recursos da União na composição do fundo, hoje limitada a 10% do total integralizado.
Zenaide Maia ainda sugeriu a origem dos recursos necessários ao aumento dos valores destinados ao Fundeb, caso a ideia seja questionada durante a análise da proposta.
Enúncias fiscais com agrotóxicos. O ano passado o governo deixou de arrecadar 14,2 bilhões. Isso é dado do valor econômico. Não é Zenaide que está dando esse dado. Isso deixa de investir na educação, na saúde e na segurança pública desse país.
Parlamentares da Rede Sustentabilidade, do PT e do PSOL, apresentaram hoje pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, por lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia.
A petição foi entregue ao presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso. O presidente tem 5 dias úteis para decidir se aceita ou não o pedido. Ele também pode solicitar parecer à Advocacia-Geral do Senado, segundo as regras previstas no regimento interno da Casa.
Procurada pela reportagem, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro informou que ele já se manifestou contrário ao pedido em suas redes sociais.
Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça também criticou as insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que uma repórter teria oferecido sexo em troca de uma reportagem exclusiva.
A senadora lamentou que a Lei Maria da Penha não tipifique ainda o crime de importunação verbal e anunciou a votação de projetos relacionados às mulheres em março. Repórter Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que a Lei Maria da Penha tem sido uma importante aliada contra a violência de gênero. Mas a senadora do MDB de Mato Grosso do Sul alertou que talvez seja preciso avançar mais, inclusive com a tipificação do crime de importunação verbal.
Ela dói tanto quanto a dor física, porque ela agride a alma da mulher brasileira. E aí, com todo respeito, não só a quem disse, mas também com todo respeito à sociedade brasileira. Nós não podemos esquecer que é muito triste uma sociedade que agride a alma da mulher. Mas é mais triste ainda essa sociedade que aplaude quem agride a alma da mulher. É triste e é estranha uma sociedade que ri da agressão contra a alma da mulher.
Simone Tebet anunciou que a CCJ mais uma vez dará tratamento prioritário no mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a projetos de lei relacionados a direitos e garantias às mulheres.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.